Deus, eu sou a Jéssica Laís do Universo Who.
Eu sou o Vinícius.
Salve, ouvintes do Universo Who Podcast, estamos começando mais uma edição. In the morning.
Eu acho que funcionou. Vamos lá. Sim, é isso aí. Hoje a chefe não tá gravando e quem manda no podcast são os estagiários. Aqui quem vos fala é o PH e comigo tá aqui Gustavo.
Ei, Camila.
Muito bem, é isso aí. Você já percebeu que o podcast hoje não vai ser aquela parada séria de sempre. Vai ser uma parada que vai dar trabalho pro editor. Mas vamos lá, depois de um longo ano sem nada novo de Doctor Who, a não ser os especiais de Natal, obviamente, voltamos para a tão aguardada 10ª temporada e a estreia de Bill Potts, a nossa companion que já mora no coração. Então, vamos falar desse episódio daqui a pouco, logo depois da vinheta.
Olá, amigos, você está na parte Recadinho do Coração, a melhor sessão de um podcast, do nosso podcast, podcast lindo e cheiroso. E hoje, como a gente já virou tradição, temos um convidado para nos ajudar nessa sessão. E hoje estamos com a...
Camila Cetrone, Missy Sua Louca!
A Camila está participando desse podcast que você está ouvindo. Eu talvez não estarei participando, mas eu estou aqui na parte Recadinhos do Coração, porque vocês sabem, eu não sei ficar sem vocês uma semana. Então a gente pediu lá no Facebook hoje de manhã para você deixar o seu comentário sobre o que tu tinha achado, se achou legal, se não achou. E a gente vai ler alguns aqui. A gente teve... muitos comentários, muito obrigada para todos vocês que deixaram comentários lá, foram muitos, muitos mesmo, e a gente escolheu alguns dos comentários bacanudos que vocês deixaram. O primeiro que eu vou ler aqui é do Caetano Mendes, ele tem um sobrenome meio estranho, mas o Mendes é o mais normalzinho.
Hammerschlag. Que isso, amiga? É alemão isso? Que é isso?
Mande
é galifreiano.
Galifreiano. O comentário dele é o seguinte, todo em letras grandes não, como fala? Todo trabalhado no caps lock.
Em caixa alta.
Está assim. Que tem dentro do cofre? Menino, se a gente soubesse, a gente não tava aqui. Eu tenho certeza que
Olha,
tá todo mundo louco pra saber.
Eu acho que assim, se a gente soubesse, não teria a 10ª temporada gata. Brincadeira, teria sim, mas não teríamos o cofre. Estamos ansiosos aqui pra saber o que tem dentro do cofre também.
Isso,
o Bruno Ticianelli falou que achou o episódio fraquíssimo, mas gostou da nova personagem, no caso, a Bill. Aí, nós, do Universo Who, achamos assim um pouco, sabe, por que, amigo, você não gostou? Aí a gente perguntou o que aconteceu, por que você achou fraco? E a resposta do Bruno foi a seguinte, o plot foi chato, o vilão pouquíssimo interessante, sem suspense nenhum. Previsível, além de ser uma cópia horrível daquele episódio da Água em Marte, que aí sim foi bem legal. Que é o episódio da nona temporada, exatamente.
Não, Água e Marte? Não, da quarta? Aqueles especiais da quarta?
Não, errei. Quarta, errei nona.
É, Water on Mars, da quarta temporada. Que... Desculpa, Bruno. Que episódio ruim. Eu dormi no meio desse episódio. Se você gostou, parabéns. Mas mesmo assim, a gente... Somos um espaço democrático.
Ah, eu confundi todos os episódios, realmente. Eu confundi todos os episódios. Realmente, Water... Ah, enfim.
Ruim.
É o seguinte, é ruim, é bem ruim mesmo. Não, é o seguinte, eu ia só comentar que episódio, em questão de plot de aventura e tal, aquela coisa que a gente tem toda a temporada, tudo bem, ele foi um pouquinho fraco mesmo, deixou um pouquinho a desejar, talvez, mas eu acho que dosou bem, porque o foco foi a Bill. O foco não foi ainda o vilão ou o plot da temporada. Apresentar pra gente a Bill, e eu acho que essa ponte entre a gente e a nova Companion foi ótimo, assim, eu adorei o episódio, inclusive nesse podcast, eu acho que eu nunca vou elogiar tanto, acho que a última vez que eu elogiei tanto alguma coisa foi quando teve Heaven's Sent, porque é meu episódio da vida, assim, mas esse episódio deixou de coração quentinho, então eu achei um episódio bom, achei até que passou rápido demais, queria que tivesse 2 horas esse episódio, se possível, tipo um Sherlock e Doctor Who.
Isso aí.
Beleza.
Eu vou ler aqui da Jacqueline, que ela resumiu basicamente o que a maioria comentou. Tá falando assim, eu achei ótimo, eu gostei da abordagem da Bill, achei a química do doutor com o Nardou super interessante e quero saber o que tem nesse cofre que faz o doutor ficar 50 anos parado no mesmo lugar. E Bill Sacadora, como isso entrou aqui? Cara, a Bill foi sensacional. E não, ela é foi muito demais.
Gente. Eu acho que ela foi muito... Sabe, eu acho que as sacadas dela com o Doctor também foram ótimas. Tipo, ela, do you know sci-fi? E, cara, ele é um alien, porra. Claro que ele saca. Eu achei ótimo, ele é muito inteligente, muito esperta mesmo.
Obrigada a todos que comentaram. Eu não vou citar o nome de todo mundo, porque dessa vez teve muita gente comentando. Mas continue comentando aí no nosso Facebook. Os próximos episódios faremos a mesma coisa. Quem sabe o seu comentário não esteja aqui neste podcast. Então, agora aquele merchanzinho básico das nossas redes sociais. Segue a gente lá no Twitter.
Universo_Who.
E agora a gente tem Instagram. Se você é adepto dessa rede social bonita e cheirosa, você pode seguir a gente lá, que é...
Universo_Who também, gente. Não é difícil e é maravilhoso.
E curte, dá aquele like bonito também na nossa página do Facebook. Aquela seçãozinha que agora a gente tem pra dar um up nos livros da Amazon pra gente conseguir uma graninha pra melhorar o nosso servidor, que tá meio... Tá bem capenguinha. Pra você pegar o link pra esses livros pra nos ajudar, você tem que ir lá no nosso site, universo.org, que a gente tem todo post que a gente vai lançar o podcast, tem o linkzinho para os livros. E Camila, que livro você escolheu pra falar pra gente, falar pra galera, vai lá e compra na Amazon, que esse livro é muito bacana.
É um livro, assim, só queria esclarecer, porque é muito bizarro, porque, tipo, vocês devem estar pensando que é, tipo, um livro de sci-fi, um livro, sei lá, mas não, é um livro bem pé no chão mesmo. Tô pensando bastante sobre, bom, a gente sabe que tá rolando uma puta coisa de, sei lá, e eu me interesso muito por isso. O último livro que eu li sobre chama Na Pele de uma Jihadista, que é de uma autora que com certeza mudou o nome dela é Ana Erel. Muito interessante, porque ela é tipo uma jornalista que se disfarça de uma menina de 15 anos, é uma história real, gente, real mesmo. E ela tipo conversa com um cara nas redes sociais que é um jihadista, um cara famosinho no Estado Islâmico, assim, e ela meio que tenta mostrar pra gente como que é o dia a dia dessa galera aí. Um livro interessante, opa, peraí. Eu acho que é um livro interessante pra gente saber o que tá acontecendo no mundo, sem contar que ele prende muito e você fica super agoniado lendo e querendo terminar, tipo, eu li em 2 dias. Então é isso, gente, leiam, é maravilhoso. E tem na Amazon, uhul!
É isso aí. Então fica a dica do livro da Camila aí pra vocês. E o post pra vocês ajudarem a gente a comprar pelo nosso link vai estar lá no nosso site quando sair esse podcast, pode ter certeza. A gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigada por ouvir nossos recados. Beijinhos no coração. Até semana que vem. E continue ouvindo o nosso podcast. Beijos.
Beijos.
Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
E nesse episódio nós temos... A história gira em torno de 4 personagens. Sim, 4 personagens. É basicamente o Doctor, Nardole, a Bill e a TARDIS. Porque a TARDIS é um dos personagens principais nesse episódio. Ela é que faz a história mudar, se você parar pra perceber. Além, é claro, da vilã. Ela é um pouco rasa e sem profundidade, mas enfim.
Gente, é o seguinte, eu preciso dizer que fazia muito tempo que eu não ficava tão animada com um episódio de retorno de uma série. Um episódio que me prendeu do começo até o final, sabe? Daqueles que passam super rápido, porque você tá aproveitando cada minutinho, cada segundinho dele. E eu confesso que eu não sabia como eu estava com saudade do Capaldi, de Doctor Who, até eu ver a abertura de novo. Na verdade, acho que até antes disso, quando a Bill entra na salinha dele com o Nardole, eu já fiquei, puta merda, eu estava com muita saudade dessa série.
Essa primeira ceninha da Bill chegando parece que foi, tipo, não foi só a personagem que estava entrando na história, sabe? Parece que a gente estava com ela ali, que a gente era um... Exatamente. Fantasma seguindo. Isso foi tão...
Sim, vendo, tava foda. Acontecendo.
eu acho que foi muito legal, até eu estranhei um pouco, não sei vocês. O episódio começou tão rapidinho, acho que não deu nem 10 segundos, a gente já tava vendo a Bill ali, linda, na nossa frente, personagem maravilhosa. E a gente entra na história junto com ela e sabe, ali, dali, do comecinho até o final, foi tudo meio que mágico, assim. Teve uma energia muito gostosa, achei ela super espontânea, super alegre o tempo todo Acho que eu senti muita falta de uma companion, assim. Todo mundo sabe minhas considerações sobre Clara Oswald. Não é mesmo.
Ah, gente, porque adoro Clara.
Mas eu... Gente, desculpa. Enfim, não vamos entrar nesse assunto passado, né? mas eu senti muita falta, sabe? De uma companion rápida, de uma companion simpática, que tem realmente uma espontaneidade com o Doctor e com as coisas. E o entusiasmo dela por não saber nada daquele mundo e falar, do you know sci-fi? Foi tão...
Essa foi a parte favorita do episódio, que ela pergunta pra ele, do you know sci-fi? E ele, tipo, olha pra ela com cara, do I know sci-fi? I am sci-fi.
Cara, eu adorei essas coisinhas da Bill. De vez em quando eu falo com o Vinícius sabe que se tem um tipo de personagem que eu adoro em qualquer tipo de história... São os personagens que mostram que eles vivem no mesmo mundo da gente. E a Bill já me conquistou por isso. Porque ela tá ali e ela vive no mesmo mundo. Ela falou da Netflix, ela falou de uma referência a uma série que alguém é invadido com um lagarto no cérebro, que eu não sei qual é, mas deve existir alguma série do gênero. Pode ser, sei lá... Assim. Pode ser uma daquelas histórias do Contos da Cripta, alguma coisa assim, que passava nos anos 80, não sei. Então... É uma coisa muito plausível que eu gosto muito quando o personagem faz esse tipo de coisa. Quando eles localizam o personagem no mesmo mundo da gente, eles não têm vergonha de admitir, porque mostra que as pessoas são reais. A gente observa elas como se elas realmente existissem.
Sim, tipo, a gente já vê a Bill como gente com a gente trabalha, queria fazer faculdade, não deu certo, tá querendo pegar o pessoalzinho.
Gente, com vários contatinhos,
vários contatinhos, sim.
Ela querendo... A Bill toda badaladinha, tipo, alguém vira pra ela e fala, você parar de olhar pros homens, ela não colhei mesmo, sabe? Tipo, uma coisa meio, cara...
Ela flertando com a menina, com a batata. Cara, que foda isso.
Gente, foi, nossa, ela já me ganhou ali, ela me ganhou quando ela entrou na tarde e falou que ela era toda de inox, tipo uma Brastemp.
Tipo uma Brastemp.
Na verdade, a Bill, ela já conquistou antes da abertura da série. Antes de aparecer a abertura original, oficial mesmo da série, do Doctor Who e tudo mais, das engrenagens, ali ela já conquistou quem tinha que conquistar.
Sim.
Sim.
Eu falei que, tipo, eu gostei bastante dela, ela é bem povão, bem gente como a gente, e bem fácil gostar dela.
Ela é simples, assim, teve todo aquele mimimi da galera dizendo que a sexualidade dela é ser isso, aquilo, isso, outro, e... O que eu percebi nesse episódio é que isso vai ser abordado de uma forma tão sutil que a gente só percebe mesmo na terceira ou na quarta vez que isso é tocado no episódio, que é quando ela encontra com a Heather no bar lá, no pub. Até então já tinha sido tocado, mas de uma forma tão sutil que uma pessoa bitolada ou desligada simplesmente não ia conseguir enxergar. E eu achei que isso é a magia da Bill, porque ela é uma personagem, ao contrário da vilã, ela tem uma profundidade, sabe? A gente percebe que ela tem várias camadas ao longo dela. E que os fatos, entre aspas, polêmicos envolvendo ela são só mais uma camada. Não é algo que vai ser tão tocado e relevante na série. Talvez, não sabemos.
Ai, gente, posso falar? Não tem nada de polêmico, gente. É uma relação amorosa, sabe? Assim como era Amy e Rory, Pink... E Oswald, mas claro, cara, eu acho que vai ser até mais interessante. Eu vou ser bem sincera. Quando apareceu a Heather e a menina da batata frita, eu senti uma coisa tão gostosa de poder ver duas pessoas que elas tinham, todas elas tinham químicas boas, sabe? Eu achava, por exemplo, que o Rory e Amy tinham químicas boas. Gostei da forma como os flertes da Bill encaixaram nela, sabe?
É, vida que segue, vambora.
Exatamente, gente. Existe público LGBT, tem que ter representatividade, sim. Tem que ter muita pegação, mulheres, sim. Tem que ter tudo isso aí. Se você não gosta, você vai assistir, sei lá, Universal, por favor, tá?
Não, a família da Bill, entre aspas enormes, é uma família quebrada, sabe? É uma família que foge do padrão da família tradicional britânica. a mãe, ela mora, é adotada, ela... E aí, ela, que a mãe dela já morreu e a tia tem as paqueras dela, os peguetes dela, que vai pro apartamento também. Eu achei isso uma naturalidade tão grande, sabe? Mostrou que a personagem é de verdade real.
Sim, mas uma vez, gente, isso, como a gente.
Pois é, eu sei lá, eu posso ter encontrado com uma Bill em todos os bandejões que eu fui na minha vida.
Exato. Ela é a representação da juventude contemporânea, né, gente? Tipo, meu, em sci-fi, super ligado em, sei lá...
Internet.
Meu, ela é super estilosa.
Que aconteceu no mundo, sim. Muito estilosa.
Liga, me vende batata frita que eu engordaria por você. Você é maravilhosa. Sabe? Ela é incrível. Ela me ganhou, assim, de um jeito que eu acho que eu não duvido que logo ela vire minha companion preferida. De verdade.
Ela podia trabalhar no universo Ru junto com a gente, que é quando a gente não tá num bar, a gente tá vendo Netflix. Basicamente.
Não, é? Tipo, vocês seguem a Pearl no Twitter?
Não.
Ela é muito querida. Ela tá sempre...
Gente, ela tá sempre, mas desde tipo,
ligada
começo,
nas
desde
políticas e tal. Sim,
mas,
ela
gente,
é incrível.
Desde o início, quando eu vi o teaser... E quando eu via os vídeos da Pearl, eu já pensava, essa menina vai ser maravilhosa.
Sim.
Porque, justamente por todo esse carisma que a gente tá falando aqui, mas também porque é muito cômico ela não conhecer o universo do Doctor. As outras companions eram mais maduras do que a Bill, todas elas. Eu acho que a Bill, ela é a companion mais jovem.
Chegou a falar algum momento quantos anos ela tem?
Acho que ela tem uns 20 anos. Ela é uma pessoa super, sabe... Ela gosta de sci-fi e tudo mais, mas ela não faz a menor ideia de que isso pode existir, sabe? Então, a interação dela com o Doctor é sempre maravilhosa. É incrível eles terem colocado... De novo, quando, por exemplo, eu vi a Osgood, eu falava que era meio que a fanbase na série. Mas eu acho que a Bill, ela é tipo uma pessoa totalmente desconhecida que não conhece o Doctor Who e tipo, se apaixona por Doctor Who, sabe?
A impressão que eu tive com esse episódio, principalmente com esse comecinho dela conversando com o Doctor, do Nardole e tudo mais, foi que o Moffat, ele meio que tava dizendo, ah, galera, a série tá começando aqui. Se você não viu o Doctor Who até então, igual a quinta temporada, se você não viu até então... Esse aqui é o piloto. Você vai aprender,
sim,
tudo que,
mano,
você precisa daqui pra frente.
Eu
senti isso
também.
Eu acho que ele chegou a comentar em uma entrevista que esse episódio é como se fosse uma introdução pra quem não tivesse visto, quem nunca tivesse visto, ou só pra continuar quem já conhece a série. Tipo, como a gente já conhece, já pega mais alguma coisa, tipo as fotos, as chaves de fenda. Mas pra quem nunca viu a série, tá aí uma boa introdução. Um bom começo.
Eu senti isso também totalmente. É meio que... Eu acho que é meio que um recomeço, sabe, do, sim, recomeço. Porque a gente tá na era nova ainda e pausa, não teve um super hiatus de novo, mas a gente tá podendo... Eu acho que quem não conhece a série tá tendo prazer de conhecer, tá tendo prazer de reconhecer, tipo, de conhecer mais uma vez, sabe? E de relembrar coisas e tal. E eu acho isso maravilhoso.
Pois é. Cara, e essa ceninha, esse escritório do Doctor, onde... O Nardole vai levar a Bill e acaba levando a gente junto. Pode ter sido viagem minha, mas meio que responder uma pergunta que a gente fez lá no especial de Natal, sabe? Como é que o Nardole conseguiu o corpo dele de novo?
Sim.
Porque lá no especial da River ele perdeu o corpo e ele meio que ficou... Deu a entender
cabeça.
Que ficou só a cabeça e deu ele que entender que o Doctor construiu um corpo, um rebo mecânico pra ele. O lance do braço gemendo e a porca caindo.
Também. Que eu achei que ia odiar o Nardolino, mas eu tô amando ele, por enquanto.
Gente, eu tô, cara, amando o Nardô. Ele tá sendo uma surpresa muito agradável.
O Nardô, pra mim, é o companion que eu acho que o Doctor precisava, sabe? Não é um companion que vai simplesmente seguir o Doctor, sim, pra cima e pra baixo e vai fazer tudo que o Doctor manda. Ele tá ali, é o brother mesmo do Doctor, sabe? Eles têm quase um bromance junto. A gente percebe, sim, isso pelo jeito que eles se tratam, sabe? Afinal de contas, ele tá ali há 50, 70 anos com o Doctor, preso na universidade. Então, a gente percebe isso. Assim, uma cena que foi muito gritante pra mim foi quando a Bill, ela entra na tarde, aí tem toda aquela viagem, eles vão pro subterrâneo lá. E aí, quando ela manda, ah, é maior por dentro do que por fora, olha um pro outro, tipo assim, ah, ela falou, e aperta a mão.
Sim, tipo, finalmente, cara.
Maravilhoso.
High five.
Eu achei a interatividade deles muito legal. Tipo, o Pedro falou uma coisa que eu, no podcast do Especial de Natal, no podcast do Especial de Natal, eu tinha comentado que é o amigo das recaídas do Doctor, não apenas para as recaídas, Mas ele é meio que aquele cara pra manter a lição. Pirar, sabe? Tipo, pra poder... E se ele pirar, ele tá acompanhando também, mas mesmo assim, ele tá sempre tentando meio que dar suporte pra ele, sabe?
Sim, dá uma leveza.
É, sabe? Porque o Doctor, cara, ele já passou por tanta coisa, e dá pra gente ver que ele ainda não esqueceu nada, né? Vamos falar dos retratinhos de River. Os retratinhos.
Uhum.
Das mesinhas dele. Então dá pra ver que ele ainda é um cara bem, né, ele tá lá naquela melancolia. E o Nardol tá lá pra fazer ele esquecer daquilo às vezes, sabe? E eu não duvidei que ele fosse ser um companheiro muito bom, porque eu acho que ele só tem a acrescentar na série. Eu não sei porque as pessoas saíram atacando o Nardol, porque, sabe, ele desempenhou um papel tão, tão bonito, eu acho. E eu já esperava que ia rolar essa continuidade dessa personalidade deles e esse bromance, sabe? As químicas das falas é maravilhosa. Então, acho que a gente só tem, sabe, dessa amizade nova que tá surgindo.
Na verdade, a gente tem muito a ganhar com esse trio que foi formado, o novo time da TARDIS. Pra mim, tem uma dinâmica que eu admito não ter visto até hoje na série. Não,
exatamente, também.
Sim,
não.
Sim.
Por mais que Amy e Rory tenha toda aquela ligação e tudo mais, eu acho que a química, Nardole, Doctor e Bill é uma coisa inédita.
Porque Amy e Rory no casalzinho estavam sempre juntos, a gente sabia que o Rory tava lá por causa da Amy, mas agora com o Nardolino, vou falar Nardolino que é mais fácil, é diferente.
Eu acho que o que se aproximou do que a gente tá vendo agora tenha sido o Doctor do Eccleston 9, a Rose e o Jack Harkness. Mas não se compara, eu acho, porque, é como eu disse, lá é tudo mais maduro. Então eu acho que ainda tem um toque mais legal por causa disso.
É, como você falou da Rose aí, algumas pessoas sabem que eu não sou muito fã dela, assim, né? E eu fui legal que mesmo assim eu ainda percebi muitos paralelos, sabe? Entre a Bill e a Rose. Parece que a Bill parece que o Moffat pegou tudo que tinha de bom na Rose e misturou numa personagem só. Ela é o que a Rose tentou ser e não foi. Ela, exato, tem muito mais carisma do que a Rose tinha. Ela conseguiu conquistar gente logo de começo e ainda tem um passado semelhante, mas que por algum motivo, mesmo a Bill sendo mais nova, ela mostra uma maturidade que a Rose não tinha. Tipo, ela sabe que a TARDIS está ali do lado dela, é uma máquina do tempo. Ela sabe que poderia pedir para voltar no tempo e salvar a mãe dela ou conhecer a mãe dela, qualquer coisa. E ela simplesmente não fala. Ela deixou seguir, sabe? Deixou a vida seguir.
Né?
Coisa que a gente sabe que merda deu na Rose.
Por favor, não apaga minha memória.
Me deixa só uma noite para poder lembrar e sonhar com isso.
Eu acho que foi um pedido tão sincero e tão bonito, genuíno, sabe, dela. Tipo,
a gente meio que percebe, pelo que mostra no episódio, que aqui ela não tá feliz com a vida que ela tá levando, sabe? Que ela tentou a universidade e não conseguiu, por algum motivo que eles não falam, que a tia dela meio que caga pra ela, que foi o Natal, e aí no Natal ela tava com o Doctor, ela não tava com a família dela. E aí o presente dela é tipo assim, não sabia o que comprar pra você, tá aqui um dinheiro, toma aí, compra o que você quiser.
Eu adoro ganhar dinheiro de Natal, só pra defender.
Não, também, só que ali tava na cara dela que ela queria que alguém se importasse com ela, sabe?
Não, sim, sim.
Que ela queria, ela não queria o dinheiro em si, ela queria, sei lá, uma lembrancinha, qualquer coisa, mas fosse alguém que se importasse com ela.
Ela queria amor.
Que nem ela contando lá da menina de batatas fritas, que aquela história é completamente solta, ela não responde a pergunta do Doctor, mas ela fala que um dia a menina percebeu a batata frita mais e olhou mesmo pra ela. E ali e aí quando mostra a ceninha, vê que é diferente, que as coisas foram diferentes pra ela, que aquele olhar significou muito pra ela. E parece que isso é que move a Bill. É uma coisa que ela simplesmente segue a vida dela e quando alguém demonstra pra ela, demonstra algum carinho, algum zelo por ela, ela simplesmente gosta disso e fica feliz.
Gente, isso entra, inclusive, no que eu queria muito falar hoje. Exatamente a forma como o Doctor tratou a Bill. Gente, eu amo o Capaldi. O Capaldi é meu Doctor. Apaixonado por ele ainda, porque ele deu toda a devida atenção pra ela. Ele é um pão da porra, gente. Eu não sei se a gente pode falar isso, mas ele...
Claro que pode, é verdade.
É, porque é o seguinte, tipo... Sabe que o Capaldi ele tem aquela ironia, né? Aquela coisa que ele tá tentando meio que conviver melhor com as pessoas. E ele com a Bill faz isso tão fácil, como se ele quisesse, de fato, tá tratando ela daquele jeito, sabe? Como se ele soubesse tudo isso que a gente tá falando. Tipo, ela é uma pessoa que precisa de atenção, que gostaria de ter mais atenção, de ser cuidado e tal. E ele trata ela, é tão bonitinho, ele trata ela tão bem.
E talvez ele saiba, porque quando ele foi tirar as fotos com a da mãe dela, a gente não sabe quanto tempo ele ficou com ela, quanto tempo ele conversou. Então a gente não sabe. Ele pode conhecer toda a história da Bill. E simplesmente tá fazendo
aquilo que ele faz. Eu me admirei muito, sabe? Eu fiquei muito feliz em ter visto ele se importando com alguém dessa forma. Porque eu acho que independente do quanto ele gostava da Clara, e não é por implicância da Clara, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas é porque, mesmo ele gostando muito da Clara e ela tendo marcado muito ele, eu acho que ele tá criando um apreço pela Bill sem igual, sabe?
Sim, mas, sim.
Muito mais sincera, eu acho.
Que, cara, a própria,
que tá fazendo aquilo?
A própria cena das fotos mesmo, que chega lá o Natal, aí ela vai dar um presente pra ele, o tapetinho lá, que ele fala que não tem nada pra ela, e ela, esquenta não, é baratinho.
De boa. Comprei
promoção da Americanas.
Né? Paguei duas vezes. Eu gostei bastante dessa cena também.
E aí o Doctor fala, não trouxe nada pra você. Aí ela fala uma frase da mãe dela, que agora eu não vou lembrar, que aí na cabeça dela, a mãe dela falou isso, aí ela conta a história, e puta, o corte tem, e aí tá lá um monte de foto que ninguém sabia que existia.
Sim.
E cara, ele se preocupou em viajar até o passado dela, tirar aquele monte de foto e esconder lá. Ficou na cara, e porra...
Ficou na cara, assim. Da primeira vez que eu assisti, eu tava tão eufórico pro episódio que eu não prestei atenção. Mas depois eu assisti de novo e pensei, que bonitinho o Capaldi, Doctor.
E só teve, assim, eu não vi a série clássica, então eu não sei se na série clássica teve algum precedente pra esse tipo de atitude. Mas do que eu vi, que é da série atual, a única vez que o Doctor fez alguma coisa que demandou todo esse esforço, esse trabalho, e preparar alguma coisa muito tempo antes pra dar de presente, foi com a River. Foi as duas torres lá, do restaurante deles lá. Foi a única vez. E, cara, se ele se importou em fazer alguma coisa que pode ser equiparada a isso, putz. A Bill já mora nos dois corações.
Não, já acabou. Gente, essa menina. Não, eu falei, mora no coração mesmo, essa linda, maravilhosa. Não, o interessante justamente é que, assim, na mesa do Doctor tem a River e a Susan, né? Susan, eu também não vi a série clássica, Pedro, o que me faz me sentir muito melhor. Muito obrigada. Ela foi a primeira de todas, né?
Eu vi o tempo do Hartnell. Do Hartnell eu vi. A Susan foi a que veio com ele de galho, foi a Sim, neta foi a dele.
Neta. Sim, a neta Puta dele, isso mulher. Mesmo.
Que mulher chata.
E assim, tipo... eu pensei que ia sair, tipo, que mulher chata. É maravilhoso esse corte que teve. Não, mas dizem mesmo que ela era realmente muito chata. Dizem que ela, ninguém gosta dela, aparentemente. Mas assim, ela, querendo ou não, ela é a primeira de todas que marcou, assim, o início da era Doctor Who do início. Então ela tá lá na mesinha. Inclusive, várias vezes ele troca, o Doctor, ele olha, tá olhando pra Bill e ele olha pra Susan.
Sim.
Até uma hora ele fala, por favor, para de falar vocês, sabe? Eu não vou fazer isso de novo. No final do episódio ele fica, não vou viajar de novo. Não vou levar outra companion pra tarde. E aí não passa nem um minutinho, ele está lá embaixo todo pomposo, esperando o Bill falando, vamos viajar, gata. Ele estala os dedinhos.
Na mesa dele tem basicamente... um sinal das pessoas que foram mais importantes pra ele. Afinal de contas, é a neta, a esposa dele. Cara, e tem o corvo ali que a gente pode ligar que tenha sido lá o símbolo pra representar a Clara. Ou pode ser simplesmente uma analogia, uma referência a Edgar Allan Poe por causa do Nevermore, que fica repetindo várias vezes no conto, e tem o No More do Doctor da Guerra. Mas enfim, eu posso ter viajado nisso.
Não, eu acho que...
Porque... Não, assim, porque isso pra mim ficou ambíguo, porque tem lá uma canequinha com todas as Sonic Screwdrivers da série dentro. E não tem a do Doutor da Guerra, só tem a dos doutores mesmo, não tem a do Doutor da Guerra. Tem de todos os doutores quando ele usava o nome de doutor. Do Doutor da Guerra a gente sabe tudo aquilo lá, e tem isso que eu considerei que poderia ser por causa dessa coisa do No More, do Nevermore, do conto. Mas enfim, pode ser uma viagem alucinante ou não.
Gente, inclusive, Sonic Screwdriver, vocês viram aquele pirulitão que ele tirou da tarde e jogou pro Nardole? Que porra é aquela?
É da clássica, não é?
Eu acho que é do quarto.
Ela é da clássica?
É do sexto. Não lembro. O Léo chegou a falar no grupo, deixa eu ver aqui. Acho que é da quarta.
É tipo, eu sei que é alguém da clássica, mas não faço ideia de quem é.
Ah, então tá, menos mal. Porque eu fiquei olhando aquilo, aí eu ficava tipo, cara, bom, ok, vida que segue, sabe?
Daí vida que segue, sim. Tem outro troféu, vamos lá.
Não podemos, cara, esquecer, tá? A gente tem que enaltecer.
Não, com certeza. O Capaldão
tocando guitarra.
A guitarra foi a marca do Capaldão.
Sim.
Ali O que é mesmo que ele toca?
A nona de Beethoven.
Ali uma versão Slipknot muito louca ali, metalzão.
Né? Mas o Capaldi fazia parte de uma banda de punk.
Punk, sim.
Ele e o Craig, alguma coisa.
O Peter Capaldi e o Craig Ferguson.
Isso, adoro o Craig.
De punk, Dream Boys. E a capa é muito engraçada, gente, é muito bizarra mesmo, mas tudo bem, a gente deixa passar. Mas é, o nome é Dream Boys, e eles gravaram um EP em 1980.
Vixe.
E um cara aí achou esse EP e botou no YouTube. Eu não sei o nome do EP, gente, mas é só jogar o nome do user que soltou esse EP aí. Ah, Lester Lipsin 1. É isso.
Agradecemos ao Lester Lipsin 1.
One. 1980 The Dream Boys.
Uhum. Sim. Tipo, eu tô vendo a foto deles agora na banda, tipo, capa de banda de rock, mas mesmo assim tá de coletinho, xadrez e tal.
Sim, gente, ele é tipo nerdão, né? O Maurício.
Sim. Alguém precisa contar pra ele que não é muito assim que.
Lembra que ele, quando era criança, quando ele era criança, ele mandou uma cartinha pro jornal falando que era fã de Doctor Who, gente.
Sim.
Ai, gente. Memória. A minha vida, gente, esse cara, eu amo ele, eu amo demais.
Amamos.
Dá até umas coisinhas, eu não sei, eu tenho muito carinho pelo Capaldi. E eu fico muito puta, inclusive, fico muito brava quando as pessoas falam que o Capaldi não serve pra ser Doctor. Gente, acorda, eu preciso fazer um desabafo aqui. Não, peraí, eu tô até com a mão na minha cara. Não, é sério, gente. Sério, o cara já tá há duas temporadas, duas, né, oitava, não. Ele tá há duas temporadas já. Temporada, ele falou que vai embora, a galera comemorando, já era hora.
Mano.
Acorda, o cara deu uma puta repaginada em Doctor Who, desculpa, mas quando que vocês iam ver um cara de tipo 60 anos correndo, tocando guitarra, quando que vocês iam ver o Doctor com óculos de sol na cara, interpretando um episódio sozinho, e não deixando ele cansativo um minuto?
Quem me conhece sabe que pra mim o Matt Smith sempre vai ser o meu Doctor. Foi o Doctor que me fez seguir a série em adiante, até porque quando o Vinícius me apresentou, eu vi o episódio da primeira temporada, o Rose, e achei um saco.
Eita.
Aí eu vi o segundo, vi o terceiro, e eu parei ali. E eu fiquei meses sem ver a série. E o Vinícius chegou assim, então vê isso aqui. Ele me mostrou The Eleven Hour. Aí eu, putz, eu preciso ver essa série. Aí, então, foi basicamente o Matt Smith que me fez ver Doctor Who até hoje. Então, pra mim, ele sempre vai ser o meu Doctor. Mas ele nunca ia conseguir, pelo menos pelo que eu conheço do Matt Smith, ele não ia conseguir segurar um episódio inteiro sozinho, que nem o Capaldi fez.
Não.
Por mais que eu adore o Doctor do Matt Smith, tem coisas que só o Capaldão faz.
Só o Capaldão faz. Gente, inclusive, eu acho que todo mundo que não gosta do Capaldi é, tipo, são os fãs de Doctor Who Malhação que querem ver um rostinho bonito lá na tela.
Se você não gosta do Capaldi, você é feio e bobo.
Sim, você é feio e bobo.
O Capaldi tem rostinho bonito, sim, gente. Olha que a mão, ele é muito... Ah, é que eu tenho muito crush em atores velhos, assim, mas...
Ué.
Diretamente com vocês, ouvintes do podcast, gente, porque como que vocês usam de argumento que o Capaldi é velho demais pra ser o Doctor? Vocês já viram a clássica, pelo menos a carinha dos Doctors da clássica? Ninguém era novinho lá, não, gente.
Né?
Chegaram só depois. E nem o Eccleston era também cara de novinho, né? Gente, não tem nada a ver a idade. O Capaldi, apesar de ser mais velho, ele renovou a série. Por favor, tava muito cansativa já. Ele mudou tudo de novo, sabe? A série se reinventou e ficou... E foi muito legal o Matt, quando ele tava fazendo. Eu sentia que o Matt tinha uma mentalidade mais velha Ele deu uma mentalidade velha, uma postura velha pro Doctor, de cansado, não sei o quê. E o Capaldi, ele era tipo o jovem que veio depois, sabe? É meio que... É muito engraçado porque o Doctor do Capaldi é um jovem preso no corpo de um senhor. Matt é um senhor preso no corpo de um cara novo. E eu acho isso sensacional. Tanto é que eu amo o Matt Smith por causa disso. A atuação dele como Doctor é maravilhosa. Mas, gente, a do Capaldi é maravilhosa também. Não é porque ele é velho, não é atrativo. Vocês têm que assistir a série de novo. Sim. Ele é um puta ator. Sim. Ele é um ator muito bom.
A própria Clara deixa bem claro isso no especial de... Acho que é no especial de 50 anos. É, que ela encontra com o John Hurt. Aí fala que ela é mais nova do que o Doctor, que ele é mais novo do que o Doctor dela. Mesmo ele aparentando ser muito mais velho. E é justamente isso que você falou. Os olhos dele são os olhos de uma pessoa mais velha no corpo mais novo. E é a mesma coisa que a gente sente com o Capaldi. Ok, mesmo o Capaldi sendo muito mais velho do que o Doctor do Matt Smith, ele tem essa, sei lá, como eu posso dizer, essa jovialidade, sabe? Não sei se é a jovialidade da primeira regeneração, da primeira encarnação de um novo ciclo que deu um gás na vida dele, não sei se é isso, mas é isso que ele mostra, sabe? Que não é porque ele é um senhor de 58 anos, que o Capaldi tá agora, que corre feito um pinguim com fogo no rabo, que ele tem que demonstrar que ele é velho. O Capaldi é um garotão, é como vocês falaram, um homão da porra.
E quando ele corre com os bracinhos, sempre ele corre com os bracinhos, tipo um Rex, é muito engraçadinho, gente, é muito fofo.
É justamente um pinguim com fogo no rabo, que ele estica os bracinhos assim, vai correndo, só mexendo as pernas.
Muito bom, é muito bom. Bom, então, é só isso que eu queria falar. Eu também tava com isso entalado, que eu sempre falo, todo podcast eu tenho que enaltecer Capaldão. Gente, esse homem é maravilhoso. Por favor, deem valor ao Capaldi. Ele tá indo embora. Vamos ter respeito, sabe? Assistir essa temporada dele. Capaldi, tudo bem, a gente não precisa... Não é obrigado, né, a gostar. Mas, por respeito, o cara tá fazendo um puta de um trabalho legal, sabe? Beijos de luz.
Quem não gosta do Capaldi porque assistiu errado.
Exatamente. Assim, eu gosto muito do Tennant como ator, não vou negar, eu já acompanhei o trabalho dele, tem filmes que ele faz, caraca, um Einstein e Eddington, eu acho que é esse o filme, que, mano, você não vê o cara que fez o Doctor Who ali, é um ator completamente diferente, ou ele fazendo Hamlet, ali mostra que ele é um puta de um ator, só que, cara, já passou, let it go. Deixa aí.
Vida que segue, vamos lá.
O Tennant é maravilhoso também, gente. Olha, inclusive, eu vou confessar aqui. Eu não consegui odiar o Kilgrave. O Kilgrave é um cuzão. Mas eu não conseguia, porque era o Tennant. Aí eu ficava, caralho, não vou conseguir odiar esse personagem. Ele é mó idiota, ele é mó babaca, ele é mó... Tem aquela coisa, né? Tipo, a gente prende mesmo a imagem do Tennant como Doctor. Tá bom, fica no passado.
É, let it go, deixa aí.
I'm Bill. I serve chips.
Doctor what?
Which way, sir?
What's the Dalek?
Can I use the toilet?
Lá no finalzinho do episódio, ele vai apagar a memória da Bill, e aí a Bill faz todo aquele discurso, imagine o que seria se alguém fizesse isso com você, e aí ele manda a Bill sair correndo, e você vê que o Capaldi tá ali pagando uma de rocha inabalável, mas que os olhos dele estão querendo chorar naquela cena ali. Ele tá chorando com os olhos. E isso me faz crer que ele não esqueceu a Clara, ele simplesmente seguiu a vida. Ele deixou a vida seguir adiante. Aprendam com o Capaldi.
Puro
bagulho. Aprendam com o Capaldi. Desculpa. Gente, que maravilha. Até ecoou. Gente, não, foi aí... um impacto aqui.
E aí, a Bill, quando chega lá embaixo, tá o Capaldi com a Tardis e tudo mais. Vocês acham realmente que só passou um minuto? Que foi aquela conversa do subconsciente dele, que ele olha pra Susan, ele olha pra River e aí fala pra elas calarem a boca. E a Tardis se movimenta e tipo assim, pô... Eu gostei dessa mina, cara. Não Sim. deixa ela ir embora, não.
Chama ela pro rolê.
Ao contrário da Clara, que eu não gostava, que eu não ia com a cara dela. Eu gostei dela. Chama ela. Não, só queria saber isso. Se vocês acham que simplesmente quando ele chegou lá embaixo, ele pegou a tarde e foi, ou se passou um bom tempo até ele se resolver e fazer isso?
Não, eu acho que
porque quando...
Sim.
Eu acho que passou um tempo, porque quando ela chega lá e, ele pergun- e ela pergunta o que fez você mudar a cabeça, aí ele fala, tempo. Isso, sei lá, parece que ele ficou um bom tempo pensando. Obviamente que isso foi pra fazer um link com o começo do episódio. Sim. Vocês pegaram esse linkzinho? Que lá na aula dele, que ele tava falando... Beleza. Tempo, time, tardes, e aí no final ele fala que tardes é vida.
É.
E aí no final do episódio ele fala que isso significa what the hell. E é basicamente isso, mano. A vida é isso aí. Você faz o teu plano e foda-se. A vida vai seguir um caminho completamente diferente.
Gente, tem dois quotes. É que isso me lembrou dois quotes muito fofinhos da série que eu esqueci de comentar. O primeiro é o Nardole, quando eles estão no cofre e a Bill segue eles da primeira vez, que eles ouvem um barulho. Daí ele, como você colocou a senha? Friends, amigos.
É.
Guia deles, cara. É muito bonitinho aquilo. É muito fofo. E tem uma outra coisa. Tem a Heather, né, correndo atrás deles e eles entram na tarde e ela tá, tipo, olhando, olhando. E aí ele vira pra ela e ele só fala, tipo... Não precisa se preocupar, porque aqui você vai estar sempre segura. Daí eu, ai, meu Deus. Eu me senti
essa parte eu falei, era meio que tipo... Eu acho que não, hein?
Cara, o pior de tudo foi que assim... É por isso que eu não gosto de ver trailer. Quem me conhece, o pessoal mais próximo que me segue no Twitter, sabe que eu odeio ver trailer porque eles quebram muitas coisas. E essa cena meio que foi quebrada com o trailer pra mim, sabe? Pela construção da cena, desse diálogo na Tardes, a primeira vez que ela entra... Porque o Doctor vai dando as informações a ela, e se você perceber a música de fundo, o tema, entre aspas, do Doctor e da TARDIS, começa a aumentar até aquela imponência, e aí ela vai lá e corta, falando, ah, é uma cozinha. E aí ele começa a cantar de novo, você vê que o Capaldi vai se empolgando, 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 e corta de novo. E isso meio que ficou quebrado por causa do trailer, pelo menos pra mim. Mas,
enfim. Ai, que eu vi o trailer. Eu tento ver trailer uma vez só e não ver nunca mais. Tipo, ou ver, tentar ver muito por cima pra não absorver aquilo, sabe? Então, esse crescendo da música enquanto ele tava falando foi gostosinho pra mim, assim, porque ela quebrou, parava, tipo, olhava pra cara, tipo, cara, é meu momento. Por favor, para.
Tipo, me deixa brilhar.
Meu momento.
Por favor.
Vamos falar da Heather agora.
Gente, eu shippei tanto por tão pouco tempo. Que bosta.
A Heather foi, tipo, apareceu 5 minutos e eu já gostei dela. O jeito que ela foi apresentada pra gente. Não sei, porque ela apareceu no máximo 10 minutos, 5 talvez.
Cara, assim, pra mim, é a estrutura que o episódio... Pô, assim, todo mundo sabe que eu gosto do Moffat. Já falei nesse podcast milhões de vezes que eu adoro o jeito que ele faz as coisas. E nesse episódio, ele mostrou que essa temporada ele não veio pra brincar, sabe?
Sim.
Ele te apresentou a Bill, ele fez você gostar da Bill, e aí quando ele foi apresentar a Heather, ele simplesmente não jogou a Heather de qualquer jeito. Ele fez você conhecer a Heather pelos olhos da Bill. E isso foi incrível pra mim. Eu adorei o jeito que ela foi apresentada por causa disso. Porque a gente tava se apaixonando pela Heather junto com a Bill. Que a gente viu ali os momentos bonitinhos dela, sabe? A conversa, a Bill se importando com ela na conversa lá no banco, que é quando ela fala da poça, que ela percebe que tem a preocupação. E é tudo isso que, pra mim, culmina no final daquela forma. Que o final fecha de uma ótima forma essa história das duas. Que durou um episódio, que pode voltar mais à frente, mas vamos ver, né? Ao longo da temporada. Que, cara, assim, não sei se eu vi coisa onde não existia... Mas ali tinha Daleks atirando com tudo, tinha a outra raça lá que é da série clássica, mas eu não sei, não lembro o nome da raça, mas enfim, whatever. Né? É, tinha um Time Lord e tinha o Nardole, que querendo ou não tem um conhecimento legal de fazer as coisas, e quem resolve o problema é uma humana. Fica todo mundo
agora, já tá resolvendo.
Olhando. Pois é. A gente vê que o Nardole, ele manteve aquela área isolada de todos os Daleks, ele chega gritando isso. O Doctor é o Doctor, é o cara que, com um discurso, fez todo mundo parar e não atacar a Pandórica. É esse tipo de personagem. Tem os Daleks ali que poderiam invadir? Poderiam, nunca se sabe. Mas tudo foi vencido simplesmente com a Bill falando. Pode ir. De novo, aprendam! Deixa a vida seguir. E eu admito nessa cena, naquele aperto de mão, olho der uma marejada.
Ai, cara, a Heather, eu acho que assim, ela ficou pouco, mas já marcou também, como a gente tá falando. Não sei se ela volta, eu acho que, na verdade, eu sinto que se ela voltar, quebra a magia que ela deixou. Ela veio tão Sim. rapidinho. Gente, eu acho que se ela voltar...
Não vai ser a mesma coisa.
Se ela voltasse, mas se ela não voltar também, a gente sentiu o quentinho no coração rapidinho e foi, uhum. sabe? Como todas as coisas boas da vida.
Eu acho que eles ainda vão explorar, tipo, Chega a aí. Nave que deixou as marcas lá no começo de história.
Eu não sei se tem dedinho de Master Missy aí. Talvez. Ou sim, eu não sei. Tudo pode acontecer. Eu acho que é tudo muito instável. Eu não...
Cara,
assim, mas independente, a gente vai se surpreender muito, acho isso. Sinto que vai ser surpreendente.
Assim, ao mesmo tempo que eu tenho uma esperança, eu tenho meio que um medo, sabe? Que, a princípio, como a gente conheceu esse vilão agora, esse líquido bizarro que copia as pessoas e toma a forma delas e concede um desejo e tudo mais, é quase um Cyberman, só que versão do T-800, do T-1000, do Exterminador, líquido, mas que permite que você não se torne o único, que nem os Cybermans fazem, sei lá. Ao mesmo tempo que eu quero que o Moffat tenha criado uma parada nova, eu não sei se eu quero que ele tenha criado uma parada pra ficar pra próxima temporada, sabe? Eu queria que fosse algo reaproveitado.
Fosse resolvido que
esse
ali.
Vilão, é, e não só que fosse resolvido aqui, ali, que fosse alguma coisa antiga que ele trouxe à tona, alguma coisa obscura, sei lá, que foi citada em algum momento, e que ele trouxe à tona, e não que ele tenha criado isso, ou pra deixar pra resolver em outra temporada, deixar pro próximo showrunner resolver essa treta, e nem criar vilão pra um episódio só, que a gente nunca mais vai ver. Porque é um vilão que tem potencial. Um vilão entre aspas. Porque o Doctor fala que ele não é mal. Ele simplesmente tá com fome. Mas, sei lá, eu não queria que fosse um vilão pra um episódio, sabe? Queria que explorar mais. Eu queria saber se é uma nova raça, se é uma raça sintética. Mas se foi isso, eu queria que fosse visto nessa temporada.
Mas isso,
e com
certeza,
sabe que vai ser difícil.
Ah, não. Você acha?
Tá, a gente não comentou ainda. O que vocês acham que é aquela porta, aquele dispositivo que o Doctor e o Nardolino estavam tentando abrir?
Cofre.
Uma dúvida. Vocês acham que aquilo é um cofre que ele tá fechando ou um cofre que ele tá tentando abrir?
Tentando abrir.
Eu não pensei nisso, não. Ele tentando abrir, óbvio, mas... É que é óbvio que a gente pensa isso, mas vai que ele tá tentando fechar mesmo. Caramba, Pedro, você me deixou aqui numa...
Não, na primeira... Na primeira vez que eu vi o episódio, eu fiquei pensando, mano, o que que tem ali, o que que tá escrito ali naquelas letras de Gallifrey que fez o Doctor ficar 70 anos ou 50 anos, deixou essa ambiguidade parada no mesmo lugar, tentando abrir e não conseguiu.
Esse papo pode
ser o que é aquilo? Eu pensei nisso também, porque a gente não viu que pode ser o mestre. A gente não viu ele, o mestre regenerando, né?
Sim.
Ele tava no The End of Time, lá em Gallifrey. Vai que o Alto Conselho resolveu trazer ele de volta à vida e ele tá preso ali dentro, depois de resolver alguma coisa pra eles. Porque a gente sabe que o Alto Conselho de Gallifrey tem isso.
Né?
De trazer nego à vida pra sujar a mão, porque eles não botam a mão em nada. Vai que ele tá preso ali dentro, depois daquilo, né, à toa que criou barba, e se criou barba na ficção, significa que passou um bom tempo. E aí, quando ele sair, ele vai tocar o reboot e tentar destruir o universo de novo, e a gente vai ver ele regenerando pra Missy. Nunca se sabe,
pode
né?
Pode ser.
Oh, nossa, cara.
Nem uma boa teoria. Eu tô lembrando uma coisa aqui agora.
Eu não tenho mais nada a acrescentar, inclusive.
É basicamente o que ele fez com a gente, o que o Moffat fez com a gente, pra gente saber como é que o... Até então, o oitavo regenerou pro Eccleston. A gente conheceu o War Doctor, a gente viu ele no finalzinho de um episódio e o especial de Natal, do especial de 50 anos inteiro, pra no final ele mostrar como é que aquele personagem chegou no nono. Então vai que ele resolveu usar a mesma artimanha pro mestre.
Olha.
Nossa, silêncio.
Mas ele tá tão perplexo aqui, tá tão pensando na teoria que ficou até sem palavras.
Não tem nem o que dizer, tô assim, chocada.
Chocada
mesmo, porque faz sentido. E eu acho que agora eu só quero que isso aconteça. Apenas.
É por isso que eu não gosto de ficar criando teoria, porque eu crio teoria e eu crio as teorias mais mirabolantes do mundo e aí que no final não se resolvem, eu fico decepcionado.
Olha, eu acho que depois do Tibnall, Pedro Henrique, novo showrunner, viu, BBC? Por favor.
Porque... Já vamos mandar os currículos.
BBC, chama nós!
Tá, gente, uma coisa que me deixou cabreiro, porque vira e mexe, tipo, toda temporada eles vão pro fim do universo. E essa vez, de novo. E cada vez é um lugar diferente. Tipo, teve com o Danny Pink, o clone, o filho do, não sei, do Pink. Depois teve com a Mi, agora Mi? É. E agora teve de novo com a Bill. Tipo, toda vez eles vão pro final do universo, the end of the universe, e é sempre um lugar diferente.
Aquele ali será um lugar diferente? Ou é onde a gente conheceu o Yana? Só que de dia. Antes das estrelas se apagarem. Yana.
Então fica em aberto.
Sabe o que eu acho, na real? Eu acho que cada vez é um lugar diferente, porque, de uma certa forma, os acontecimentos fazem com que o lugar mude. Não sei. E não sei se deu pra entender o que eu quis dizer também.
Entendi.
Meio que o que acontece ali no fim do universo, daquele momento, faz com que não seja mais o fim do universo quando eles vão embora. E aí vira outro lugar.
Não, assim. E talvez assim, eu não lembro ao certo, mas se não me engano, nesse episódio do Yana, quando o Derek Jacobi regenera no John Sim, eles falam que estão em 5 bilhões no futuro. E ali eles estavam em 23 milhões. Talvez ele não esteja no fim do universo, no tempo, no fim do universo temporal, sabe? Eles estejam na barreira que divide um universo do outro. Nunca se sabe.
Pedro, vira logo o showrunner, por favor. Só tem esse apelo a fazer. Um negócio muito bom, que se não for isso, eu vou ficar brava.
É que eu vejo muito sci-fi
Manda
Netflix.
Portfólio. Manda portfólio.
Ai, ai.
Vocês estão com umas teorias muito boas, eu não tenho nem o que dizer, só isso mesmo.
E o que foi a Bill chegando em casa à noite, ouvindo aquele barulho de água, é aquele olho no ralo, velho.
Aí eu fiquei com medo.
Eu fiquei com medinho também.
E ela saiu... Não, e assim, ela saiu correndo desesperada pra fugir daquilo, e ela foi pro único lugar que ela se sentiu segura.
Não.
Que foi com o Doctor.
Catar o diabão da porra, gente, só isso, não tenho o que dizer mais. Sério, é muito. Isso só torna o relacionamento deles mais fofo. Isso é mais, me dá mais vontade de assistir, de chorar e querer o Capaldi na minha vida. É isso apenas assim.
O Capaldi na nossa vida.
Gente,
eu não sei lidar com o Capaldi por perto, sim.
Eu não sei lidar com essa última temporada dele.
É.
Nem eu. Gente, eu não queria que ele fosse embora. E eu tenho medo de quem será o próximo Doctor. Não tenho apostas, não sei, não faço a menor ideia. Mas eu não consigo. Eu me apeguei tanto ao Capaldi que eu não quero que ele vá embora. Let it go, né? Tipo aquelas, a gente tava falando que segue, né? E a gente, ai, capona.
Eu passo pelo ciclo de regeneração completo, sabe? O ciclo do fã do Doctor Who. Conheço o novo Doctor, odeio o novo Doctor. Aí me acostumo com ele, me apaixono pelo novo Doctor, fico triste com a regeneração, conheço o novo Doctor, odeio o novo Doctor. Aí me apaixono por ele, fico triste com a regeneração e vai nisso.
Sim, é real, eu também fico um pouco... Na real, acho que não, eu não cheguei a odiar, eu acho, as regenerações. Eu só...
É diferente.
É isso, assim. Eu não sei se você vai fazer com o Doctor, justamente dos fãs e que o Capaldi é muito velho, não vou nem repetir. Capaldi é a mão da porra. O medo deles escolherem alguém só por aparência pra aumentar a audiência, sabe?
Também.
Mas fazem isso.
É, porque parece isso, que eles falaram, eles deram declaração meio que dizendo que queriam alguém de tipão meio Tennant, não foi?
É, foi sim, acho que alguém comentou hoje no Twitter hoje.
Dentro da TARDIS, na primeira vez que a Bill entra na TARDIS, que aí a gente... É a primeira vez que a gente vai ver os três juntos de verdade em cena, né? Que teve lá no subterrâneo, lá perto do cofre, mas os três não contracenaram. E aí o Capaldi tá lá tentando crescer, mostrar pra Bill que a TARDIS é tudo aquilo, que a TARDIS é espetacular e tudo mais, e ela cortando ele o tempo inteiro. E aí, quando ele manda alguma pergunta, aí ela, onde é que fica o banheiro?
Sim.
Mano, E aí ele explica o caminho. Lógica. E quando ele. E quando ele, ela tá descendo, o Nardole sobe. Nardolinho sobe. Aí fala, uma humana, quer que eu expulse ela da nave? E aí, não, não, ela só quer saber no banheiro. E ele olha pra ela com toda a seriedade e manda assim, é melhor esperar um minutinho então pra entrar.
Cara, é muito bom, mano.
Ali já mostrou a que esse trio veio. Que é um quebrando o outro o tempo inteiro, os três crescendo, mas não crescendo um sobre o outro, crescendo juntos.
Inclusive, naquela hora que eles estão ali no cofre, o Nardole fica tipo, eita, vai deixar? Meio que uma coisa do tipo, olha, ela falou assim com você, você vai deixar? Daí o Doctor, ele revidava. Daí ele, Bill, sua vez, você vai deixar? Aquele cara que bota lenha, sabe? Tipo, os amigos brigaram.
É aquele cara que quando tá brigando, fica lá no fundo. Eita! Eu não deixava. Oh,
falou que sua mãe nasceu pelada, hein? Porra. E só metendo assim as indiretas, as coisas, só botando lenha na fogueira. Eu achei maravilhoso, achei muito legal. E é legal justamente que eles não estão se atacando, né? Que nem o Pedro falou, eles estão tão sobre o outro.
Tô tendo uma boa dinâmica.
E a explicação do Nardole, como que pra Bill, como que é possível a tarde ser maior por dentro do que por fora? Cara, o Matt Lucas me ganhou nesse episódio, na verdade.
Gente, ele é só me ganhou você nesse pensar.
Mas nesse, ele brilhou. Não, cara, ele... eu tô aqui com a cena aberta. Isso. A frase dele é a seguinte. Primeiro você tem que imaginar uma caixa bem grande. Cabendo dentro de uma caixa bem pequena. Aí ela, certo. Depois você tem que fazer uma. É aí que a galera trava. Caraca, cara.
Muito bom.
Isso foi muito bom. Isso foi muito
foi
bom.
Foi bem bom mesmo. Ai, gente, eu gostei do Matt Lucas.
Também gostei. Uhum. Ele me surpreendeu.
Ah, eu já sentia no especial de Natal, sabe? Ele era fofinho, e aí nesse eu já comecei dando risada, porque ele é muito engraçadinho, muito fofo. Sim.
No especial de Natal da River, eu falei, ah, será que precisa dele? Aí depois no especial de Natal do...
Ghost.
Dr. Mysterio.
Então é.
Sim, aí eu já queria abraçar ele e levar pra casa.
É, inclusive, que eu achei que... É, eu esqueci que ele apareceu no especial de Natal. Eu falo especial de Natal, é no do Dr. Mysterio mesmo, não é no do tá. Husbands of River Song. Eu esqueci que ele só apareceu em especial de Natal, por isso tava falando. Mas é justamente no Dr. Mysterio mesmo que eu achei que ele seria necessário e que eu falei, não, cara, esse cara deveria ficar na tarde.
Porque... Deveria ficar.
Cara, aqui, eu tô vendo aqui a cena lá do subsolo de novo. Tipo, eles ficam naquela discussão. Ah, será que ela veio atrás do cofre ou será que ela veio atrás da gente? E aí o Doctor fala, ah, espero que ela venha atrás da gente, porque eu não quero ninguém curioso olhando pro cofre e tal. E aí o Nardole, ótimo. Não, pera, como assim? E eu acho que a gente vai ver essas gagzinhas ao longo de toda a temporada. E se forem tão bem encaixadas que nem foram nesse, eu tô feliz, de verdade. Quando eles estão testando, quando eles resolvem testar até onde a vilã está disposta a ir para seguir, e aí eles vão para a Austrália, e vão para o fim do universo, e aí depois eles vão para os Daleks lá, que o Doctor fala que quer ir para o fogo... Como é que ele fala?
Quer ir primeiro fogo cruzado para ver
o fogo mais cruel, alguma parada assim, não lembro. E aí o Nardole fica dizendo, ótima ideia! E aí a Bill pergunta, como é que a gente faz para chegar lá? Aí o Doctor, vamos entrar no meio do fogo cruzado. Não é tão bom assim. É aquilo que eu já falei, pode ficar repetitivo, mas, cara, são três atores que estão ali contracenando, felizes e crescendo em cenas juntos. Não tá um crescendo por cima
e
do outro.
E a química deles tá funcionando muito bem.
Com toda certeza. Eu gostei muito de como que a Bill conheceu a tarde, sabe? Que o Doctor não chegou que nem... Eu acabei revendo Rose hoje porque fizeram muitas ligações entre os dois. E a Rose meio que conhece a TARDIS já vendo tudo que ela pode fazer. Ela sai daqui, vai pra ali, viaja no tempo, faz tudo e tudo mais. Tudo muito rápido em cima. E a Bill não, o Doctor fez questão de falar ponto a ponto. Foi como eu falei lá no comecinho do cast. É como se fosse o começo de uma série nova. Primeiro o Doctor mostra que ela pode viajar no espaço, depois ele mostra que ela pode viajar no tempo e vai aumentando gradativamente até chegar na coroa, na cereja, que é a Bill questionando se ele veio da Terra, se ele veio do espaço. E ela questiona porque TARDIS não faz sentido em nenhum outro idioma. E...
Sim, pô.
Embora tenham dito já que isso aconteceu na série clássica, eu nunca vi.
Então,
eu nunca nem me questionei sobre isso.
TARDIS.
Ah, foi?
Se eu não me engano, sim.
Não lembro.
gente foi na classe. Não, foi. Foi.
Não, mas a TARDIS não é um modelo?
Então, né?
Da máquina?
Então.
A TARDIS modelo 40?
Talvez TARDIS seja o apelidinho que eles dão pra, pra máquina, e depois só o modelo 40 seria o nome oficial.
A gente viu várias coisinhas, embora o Moffat esteja com esse ar de renovação, ele puxou muitas coisinhas sutis, sabe? Das séries, da série anteriormente. Ele puxou as Sonic Skill Drives, puxou o papel psíquico.
Sim.
Dizendo que se acontecesse alguma coisa, ia aparecer uma mensagem ali.
Não, tem uma hora que ele olha pro... Quando ele olha pra poça ali, que aí ela fala alguma coisa de rosto, tipo, ai, gente, parece que tem outro de mim, um bagulho assim que ela fala. Aí o Dr.
Ah, ele, você não faz ela, ideia. É, ele pergunta, é esse meu rosto? Aí ela, é, parece que você tem um problema flexível em relação a isso.
É, o, isso, isso mesmo. Aí ele, tipo, você não faz ideia, né?
Assim, e uma coisa que eu achei bem legal, que o Capaldi, ele queria apresentar o universo pra Bill, como ele apresenta pra todas as companions, mas ele não queria jogar as coisas pra Bill. Então, cada passo que a Bill dá, seguindo o Capaldi, ele dá um sorrisinho, sabe? Aquele sorrisinho tipo, é, ela viu. É como uma criança mostrando o presente, mas a mãe falou que não pode esfregar na cara do amiguinho. Aí, quando o amiguinho vê, aí a criança fica satisfeita. Então, foi isso que eu vi do Capaldi. Nossa, e na hora que eles vão pro fogo cruzado, que a primeira frase é... O Doctor foi, foi detectado, procurar, localizar e destruir. Cara, na hora, o especial de 50 anos pulou na minha mente, sabe? Eu pensei, mano, será? Mas aí, logo depois, mostrou que não, né?
Foram os...
Mas por um segundo, o coração deu uma pausa, sabe? Deu uma parada.
Gente, vocês acham que nessa temporada algum tributo ao John Hurt, alguma coisa?
É, não sei, cara. Eu gostaria muito de ver.
Também gostaria bastante.
É, eu tô pensando agora, eu não pensei pra fazer a pergunta, eu acho que o time não rolou, acho que eles terminaram de gravar antes do John Hurt morrer, né?
Mas eles não gravaram especial de Natal ainda.
Acho que rola alguma coisinha, hein?
Poderia rolar, sim, seria fofo. Seria importante também.
I'm Bill. I serve chips.
Dr. What?
Which way, sir?
What's the garlic?
Can I use the toilet?
Apresentamos a Bill, vimos o Nardole, levantamos perguntas. A Bill gostou do Doctor, Doctor gostou da Bill.
A TARDIS gostou da Bill, importante.
A TARDIS gostou da Bill. A vilã foi apresentada, a vilã começou a perseguir os dois. A vilã perseguiu até o fim do universo. Se resolveu com o momento onde fazer os olhos lacrimejarem.
Sim.
E a cena da memória. Dele tentando apagar a memória. O Link com o começo do episódio, de novo, do tempo. Mostrando que o tempo é uma coisa muito importante. E que provavelmente esse vai ser o ponto crucial da série, essa temporada, sabe? Pelo menos é o que eu senti. Que essa temporada eles vão tocar muito nesse ponto do tempo ser importante, o tempo mudar as coisas, o tempo fazer a vida seguir adiante.
Aceitar e seguir.
Considerações finais a respeito de The Pilot, o primeiro episódio da 10ª temporada. Vamos lá, Camila, considerações finais. E já finaliza dando a sua nota.
Como eu já disse várias vezes no episódio... É, Bill Rainha, ela é maravilhosa. Eu só espero temporada cheia de coisas lindas que ela vai trazer. Eu acho que vai se identificar muito com ela, vai rir muito com ela, talvez chorar muito com ela. E eu só quero também que o Capaldi continue amando ela do jeito que parece que ele tá adorando estar com ela, sabe? Nessa calma, nessa tranquilidade que a gente sente nele, mesmo nos momentos que ele, sabe? Eu acho que ele tá se permitindo sentir mais as coisas. E eu vou dar 4, não dou 5, porque não é Heaven Sent.
Beleza. E você, Gustavo, considerações finais e finaliza com a tua nota já.
Tá, vamos lá. Então, gente, eu já falei acho que umas vezes, eu gostei bastante do episódio. Eu achei uma boa introdução, a gente já tá amando a Bill. Eu espero muito que ela continue na próxima temporada. Que eles não tenham essa frescura de trocar a doutora, trocar a Companion. E é isso daí, eu tô criando bastante expectativas pra temporada. A minha nota acho que seria 4, entre 4 e 4,5. Então, achei top.
Beleza.
Top, velho.
E, E eu, basicamente, já falei bastante ao longo desse episódio, do podcast, que eu realmente gostei muito desse episódio. Eu acho que esse episódio foi aquele abraço que o Moffat deu, tipo assim, dizendo, galera, se prepara, o final tá chegando, o final vai ser bombástico, mas eu, antes de destruir o coração de vocês, eu vou esquentar ele. Aí ele apresentou a Bill, mostrou o Nardole, o Nardalinho mais livre, mostrou a interação entre eles dois e o Doctor. O episódio, pra mim, foi fantástico. Teve algumas falhas? Óbvio, teve. Tudo tem falha. Mas que o episódio foi tão bem amarradinho, na minha opinião, que essas falhas podem ser simplesmente desconsideradas. Acho que elas não tornam o episódio pior, ou o episódio chato, ou nada disso. Basta ver episódios aí, tipo, o próprio Rose, que eu já falei, que é muito mais arrastado do que esse. E no tempo eu acho que ele é até mais curto.
É, acho que é assim.
No tempo ele tem 10 minutos a menos do que o da apresentação da Bill. Mas, enfim, a gente vai ver ao longo dessa temporada essa relação dos três personagens e da TARDIS crescendo cada vez mais, porque eu acho que foi muito importante eles terem mostrado isso, que a TARDIS gostou da Bill, ao contrário do que a TARDIS achava da Clara, e sempre ficou claro que a TARDIS não gostava da Clara. E a minha nota é 4,5, sem sombra de dúvida, porque eu vou guardar os 5 dessa temporada para quando o John Sim voltar.
Eita.
E é isso aí, galera. A gente chega aí mais uma vez, como já é de costume do nosso podcast, nós não seguimos nenhum tipo de linearidade, a gente seguiu o tempo completamente circular e sem forma, que já é característico do Universo Who Podcast.
E como vocês já estão carecas de saber, siga as nossas redes sociais, que no Facebook é Universo Who, no Twitter e no Instagram é Universo _ Who.
Se você quiser ouvir mais dessas merdas que eu falo, dessas besteiras que eu falo, é só você seguir lá no Twitter, @penhenriquecosta, porque é lá onde eu falo a maior parte do tempo, onde eu posto a foto do meu gato, onde eu falo das minhas séries e onde a gente faz batalhas de gifs homéricas durante o dia. Suas redes sociais, Twitter, como tá? As pessoas podem te encontrar?
Ah, tá, pra caixa
Instagram,
postal, brincadeira. Instagram e Facebook é Camila Cetrone mesmo.
Então, gente, aproveita e já me segue no Twitter também, que é @gustavo_f. Aqui eu tô lá reclamando o dia inteiro, postando selfie, tendo batalha de gif.
E é isso aí, sigam o Gustavo no Twitter, que é o perfil mais top daquela rede social.
É
muito top, gente. Ó, um avisinho rápido, o nosso site tá passando por alguns probleminhas devido ao alto número de acessos, estamos com alguma instabilidade. Talvez, quando você escutar isso, já tenha resolvido, mas se não tiver resolvido ainda, desculpa nós aí. E se tudo der certo, nos encontramos na próxima semana em mais um episódio do Universo Who Podcast. E talvez numa live Twitch, que nem foi desse episódio, que a gente gostou muito do resultado da interação com o pessoal. Então, falou, galera. A gente se vê no próximo episódio. E até semana que vem.
Eu vou abrir no meu celular, acho melhor, porque senão vai travar.
Tá.
Meu celular é mais rápido, prometo. Ui, meu Deus.
Enquanto isso, a gente vai ouvindo esse turu, turu, turu aqui dentro. Que faz turu, turu quando você passar. Seu olhar decora cada movimento. Peraí que eu errei essa parte.
Acho que você tem que cantar em todos os podcasts. Consegui.
Nem estou dormindo mais, já não saio com a língua. Ah, o falsete, hein? Sinto falta da
sua voz. Aqui é o Melzinho.